cometa vermelho cruza o céu ameaçadoramente e o caos reina em Winterfell. Dragões ameaçam os sete reinos e clãs se dividem em busca de poder.
The time to strike is now.
War of five kings are gone.
Uma terra onde irmão luta contra irmão e a morte caminha na noite fria. A guerra está chegando.
Heading deeper and deeper into Wargling territory.
Bem-vindos ao Westeros, meus caros amigos do Cine Masmorra. Hoje estou aqui com aquela galera de sempre e um pessoal novo aí, para que a gente possa comentar o nosso episódio de Game of Thrones número 8, O Príncipe de Winterfell. E para fazer conosco essa viagem dentro dos reinos de Westeros, está comigo a nossa incrível Lady Hellish de Brunette, a guardiã das masmorras de Winterfell.
Oh, muito legal estar por aqui mais uma vez. E onde é que está aquele deus dos peitinhos e do vinho, por favor?
E para acompanhar nossa querida Lady Hellish, temos também o velho urso do Game of Thrones BR.
E aí, galera, boa noite. Prazer novamente estar aqui com vocês. E o que está morto não pode morrer, a não ser que seja atingido com força na cabeça.
E depois do nosso querido urso, temos aqui também o anão da espada grande e mente afiada, nosso queridíssimo Marcos Noriega.
Opa, tudo certo? Eu quero saber se o Lorde dos Ossos do Game of Thrones, ele é primo, irmão ou sobrinho do General Kael do Willow?
E fechando o time de hoje, temos aqui o nosso tapa-buraco nota 10, que está sempre conosco, que já não é mais tapa-buraco, já é o nosso participante quase oficial, o Lorde Gordo do Sul, do Estação Podcast.
E eu quero é sopa de doninha.
Pois é, galera, mas eu acho que a sopa de doninha ficou devendo, né? Então é isso aí, minha gente. Vamos começar agora, vamos colocar logo a mão na massa, porque eu já vou introduzir logo o início do episódio, aproveitar que eu estou aqui com o microfone sob meu controle, eu vou falar primeiro. O episódio começa com o Greyjoy recebendo a irmã dele, né, que cavalga para as muralhas de Winterfell, e imediatamente já começa a dar aquela sacaneada básica dele, nele, né, eles vão para aquele grande salão lá de Winterfell, com aquela mesa bonita, e ele, o Greyjoy já acha estranho o fato de não ter lá os 500 cavaleiros que ele tinha pedido, e ela manda real pra ele, né, ela fala assim, ó, meu irmãozinho, o negócio é o seguinte, eu não vou trazer homens não, e a gente não vai defender o coração de Winterfell não, você tacou fogo aí nos meninos do Robb Stark, e consequentemente, o norte inteiro vai cair de pele em cima de vocês. É, não vai dar pra defender isso aí não, vamos pra casa comigo, vamos voltar pra casa. Só que o nosso querido Greyjoy, teimoso, diz que não vai voltar, né? Uhum. E ele acaba ficando em Winterfell e a nossa queridíssima Asha Aya, Yara, sei lá como estão chamando ela agora na série, resolve voltar, né?
Achei uma cena muito interessante. Ela tem uma conversa interessante com o irmão, né? Também ela chega falando assim que quando ele chorava pra caramba, ela pensou em matar ele, o caramba, né? E tal.
Ele era um bebê chorão e continuou um bebê chorão quando cresceu, né? Bom,
é, sim.
É, eles contam um pouco do... A irmã dele tem uma certa relação de carinho com ele naquele momento, né? Quando ela vê que ele vai ser cabeça dura e vai se recusar a sair de Winterfell, ela tenta apelar para a melancolia, né? Ela tenta... Eu sou sua irmã, eu vi você bebezinho, eu gosto de você, volta pra casa comigo, né? Porque ela sabe que se ele ficar por lá, ele não vai ter um bom destino, não, né?
É, ela fala, não morra muito longe do mar, né? E tal, né?
Queria falar que essa cena me lembrou um pouco a relação do Tyrion com a Cersei, né? Porque a única diferença é que o Tyrion é uma besta e o Tyrion é o cara, mas... Gostei da cena bastante. E esse cara que faz o Tyrion, um ator também, ele, rapaz, esse cara tá botando pra fuder nessa temporada. Ele, sei lá, às vezes sente raiva do personagem e, sei lá, ele fica aquela cara de que ele sabe que ele tá fazendo merda, mas ele insiste em fazer pra provar que ele é homem de ferro. E acho que ele tá conseguindo passar isso muito bem. Eu tô gostando muito dessas passagens de Winterfell. Tô sendo minhas preferidas atualmente, assim. As mais fiéis ao livro também, na minha opinião.
O ator, se não muito me engano, é o Alf Ellen, né?
Isso. É o Alf Ellen.
Irmão da Alf Ellen,
né? Tinha esquecido.
E aí a gente chega pro nosso queridíssimo Jon Snow, que ele vai ser levado pra conhecer lá o primo do He-Man, que é o Senhor dos Ossos, né? O primo do esqueleto do He-Man. E quando ele é apresentado ao Senhor dos Ossos, o Senhor dos Ossos já tá afim de dar uma decisão nele logo de vez, né? De resolver logo o assunto. Corta o cara aí, não sei o quê. E aí Grite, ela já dá aquela... Ela faz aquela palavra de salvação pra ele, né? Inclusive, no final, ela até diz que a minha dívida está paga, né? Como se ela tivesse salvado a vida dele, né?
Ele também conversa com o Corlin, né? Meia mão, né? E aí ele descobre, né? Que os outros morreram, né? Os caras foram tentar resgatá-lo, né? Quando perceberam que ele não se juntou e morreram, cara. Aí o Corlin fala pra ele, né? Pô, você vai ter que fazer isso valer a pena, né, meu?
É meio que a introdução pro plano do Corlin, né? Infiltrar, colocar o Jon Snow entre os selvagens pra poder descobrir os planos dele.
Todo mundo fala que o Corlin Meia-Mão, ele é muito foda, né? Tá, uma pena que eu não consegui ainda na série ver, assim, todo esse potencial do personagem, né? Não deu pra explorar ainda, né?
Ele é um personagem que a gente conhece do que falam dele, né? E ele agora, tem pouco espaço pra mostrar o verdadeiro valor dele. A gente percebe que é um cara inteligente e com capacidade estratégica. A gente não sabe como é que ele é lutando ainda, né?
Nos livros tem poucas passagens dele, né? Que tem o Jon conversando com ele, mas nessas pequenas passagens você vê na conversa que ele sabe o que faz, ele é um cara experiente, ele sempre tem um plano B ali na manga. Cortaram muita coisa aí na série, né? Sobre o Meia-Mão, mas eu acho que vai encaixar legal isso daí pra cenas que possam vir aí no próximo episódio ou no último. Vai ser bem bacana.
O que ele faz com o Meia-Mão, tem gente que não faz com as duas, né? Bom.
Exatamente. E voltando lá de Crack, Robin e Thalissa jogando conversa fora. Estão lá conversando sobre a vida, sobre a motivação do Robin nessa guerra. Que ele diz que ele não tá querendo honra, ele não tá querendo glória pra ele. Ele simplesmente quer vingar o seu pai e quer trazer paz para o norte, né? E ele só vai conseguir isso quando ele matar todos os Lannisters. Nisso daí, nessa conversa, eles são interrompidos por um cavaleiro que chega, trazendo informações dizendo que o regicida escapou. Aparece o Robin chegando no acampamento, né? E a Catelyn está sentada, cabisbaixa, e ele pergunta pra ela por que que ela fez isso. E nisso daí tem uma discussão acalorada entre a Catelyn e o Kai Stark, né? Dizendo, batendo boca sobre os filhos, né? A Catelyn dizendo... mas eu tenho minhas filhas que estão em Porto Real, eu tenho meus filhos que estão agora cativos no norte. E o Kai Stark falou, lembra dela que ele perdeu também dois filhos, né? Um morto em batalha e outro enforcado pelo regicida. E fica numa discussão bem tensa e você vê que o Robin tem um pulso firme com ela, né? E manda ela ser vigiada. E nisso daí aparece também o regicida e a Brienne. Eles estão fugindo, né, cavalgando. Nisso eles enfrentam dois cavaleiros, né, que estão à procura deles. E nisso daí eles têm uma discussão sobre a vida da Brienne, como ela se tornou uma guerreira. O regicida perguntando se ela não tinha irmãos. Como sempre aí o regicida tirando sarro da cara dela, né, dizendo que ela é uma mulher feia, que ela assusta até de dia. E o que vocês acharam aí dessas cenas?
Ah, eu adoro as cenas com a Brienne, gente.
Eu não me lembro deles terem brigado com cavaleiros, né? Eu me lembro da Brienne pegar os cavalos dele, assustar os cavalos, isso, né? E mandar os cavalos para outra direção.
Ah, verdade, partido, verdade. Né?
Não chegou a ter luta nessa cena, pelo que eu me lembro. É, agora, o bacana dessa cena que eu achei foi a reação toda da... Porque esse foi o episódio mais de colocar as histórias em dia, né? Porque como o próximo episódio, todo mundo já viu aí o trailer do próximo episódio, vai ser ação, 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 provavelmente, né? Vai ser praticamente... Provavelmente o episódio vai ter muitas cenas de ação dedicadas ao Baywater, né? A Baía das Águas Negras, né?
Sim.
Eles tiveram que adiantar muita história nesse episódio, né? Então eles colocaram toda a história lá que a gente já tinha comentado no episódio anterior do Lord Frey, que tinha que casar com a filha pra poder pegar a ponte. Eles usam essa cena pra fazer isso. Eles também aproveitam pra colocar aquela parte de Corre-Rio que ficou bem diferente nessa visão, né? De como o Robb trata a mãe dele, né? É, esse tipo de coisa. Foi bem diferente do livro, mas, assim, foi bem legal também, né?
E no livro, quando a Catelyn, ela toma essa decisão de libertar o Regicida, porque ela já soube da morte dos filhos dela em Winterfell. Que, no caso da série, ela não soube. E muita gente tá questionando essa decisão dos produtores da série de ter mudado a motivação dela pra ter traído o filho, né? Porque, de certa forma, foi uma traição ter libertado o prisioneiro mais valioso que eles tinham no acampamento deles.
Como o Robb muda do livro pra série de televisão, né? É. No livro ele é bem mais tranquilo e ele lida com a mãe dele de uma forma muito mais carinhosa, né? Já na série de televisão ele dá expor mesmo, ele enquadra a mãe dele mesmo.
Não, mas nessa parte acredito que ele dá uma sacudida nela, assim, no livro, se bem me lembro. Agora, teve essa questão, né? O pessoal tá tratando como se ter duas filhas aprisionadas em Porto Real não fosse motivo suficiente pra ela querer libertar o Regicida. E até porque se ela não fizesse isso, a própria Brienne falou no capítulo anterior, o Castark lá ia matar o Regicida. E morto também não ia valer de nada pra ninguém.
É, então, ela tava meio sob pressão, né? Verdade.
É, acho que não foi tão grave essa alteração, assim, no roteiro.
Eu queria dizer uma coisa a respeito da cena, assim, anterior, né? Que nessas cenas, assim, do diálogo e tal, do Robb com a Thalissa, poxa, foram cenas muito bonitas, falando de fotografia, né? Não sei se vocês gostaram, assim, eu achei muito bonitas, assim, a maneira como utilizaram, assim, o ambiente, né? O próprio vento e tal, nas roupas deles, sabe? Ficou uma cena muito bonita, muito romântica e tal, e muito bem filmada, né? Eu viajei mesmo nas cenas. Essas cenas aí, as cenas lá do Jon Snow na neve, né? Continuam sendo espetaculares, gente. A série, sabe, é um esplendorosa no sentido de mostrar fotografia, sabe, de primeira qualidade, belos enquadramentos, sabe?
A série foi filmada em três lugares diferentes, né? A Islândia, na parte da muralha, a Croácia, na parte de Porto Real, e essa parte da Thalissa, acho que foi na Irlanda do Norte.
Sensacional.
Bem legal isso mesmo, ver a diferença.
Nos episódios onde eles sabem que vai ter mais diálogo, vai ter menos ação, e você precisa prestar mais atenção no que os personagens estão falando numa cena que não é tão vibrante, eles capricham mesmo na fotografia, nos enquadramentos, que é pra você manter sua atenção, né? Não ficar assim meio com a atenção desviada, porque não tá tendo ação naquele momento, né?
Sim, sim.
É uma coisa que, assim, só pra fechar essa parte do acampamento do Robb, que a gente não citou, né? O Robb dando o esporro, dizendo que a mãe dele foi feita de idiota pelo Regicida, né? Ela acreditou numa promessa falsa do Regicida de devolver as crianças, né? No livro tem isso. Eu acho que ficou até um pouco esquecido aí na série, né? Porque no livro fica todo mundo muito cheio de dedos na hora de prender a nossa queridíssima Lady Stark, né? Ela chega a ser presa, mas não é uma prisão, assim, como diria, uma prisão malvada, né? Ela pede, inclusive,
nas masmorras, né?
Isso, ela pede inclusive pra ser confinada junto do leito de morte do pai dela, que não existe na série. E ela fica lá, é quase como se fosse um retiro espiritual. É mais um retiro espiritual do que uma prisão, né?
No livro ela tem essa coisa do Regicida, da palavra dele, mas no livro ela deixa claro que ela confia mais a promessa ao Duende, o irmão do Jaime, no caso, que é mão do rei, de mandar as filhas de volta. Todo esse acordo de trocar os prisioneiros veio desde o capítulo 4, 5, se não me engano, que é quando o Midinho vai visitar ela na tenda a pedido do Duende, pra quem não se lembra. No quarto a gente vai pra cena de Rainhal, das melhores partes da série, na minha opinião. E a gente vê a Arya servindo de copeira, no bem bom lá, né? Porque na série ela meio que sofre lá na cozinha. Na série ela tá lá de boas, copeira do Lorde, ouvindo todos os planos, todas as táticas de guerra do Tywin. E aí ele planeja a retirada dele, no caso, que é pra sair de Harrenhal e ele manda um dos vassalos dele, que é o irmão do Cão de Caça, o Clegane lá, a montanha, atrás da Irmandade, que é uma coisa bem importante que a gente vai ver daqui pra frente. E aí ela fica desesperada, né? Porque ela só tem mais um nome e o Tywin tá indo embora. E ela vai e corre pro Harrenhal atrás do Jaqen pra poder dizer o nome do Tywin e pro Jaqen fazer o serviço dele, mas ela acaba não encontrando ele. Aí ela encontra o Torta Quente e o Gendry, que também ficaram um bom tempo sem aparecer. Pergunta pra eles por onde anda o Jaqen, sem encontrar. E aí acaba que o Tywin vai embora e ela não encontra o Jaqen. Aí ela, muito esperta, como sempre, depois de já encontrar o Jaqen, ela usa essa jogada dela de... Em vez de dar o terceiro nome de alguém, porque o Jaqen sugere que ela diga o nome de outra pessoa, alguém que esteja ali perto, já que ela quer. Que ela queria a morte do Tywin imediata. E ele deixa claro que é uma coisa que ele não pode fazer. Ele garante a morte, mas ele não garante a hora que a morte vai acontecer. Então, nessa parte, ela vai e diz o nome do próprio Jaqen pra ele. E é uma parte bem engraçada. Não sei se no livro eu tive essa mesma impressão, mas na série eu dei risada nessa parte.
É, foi
quando
mesmo.
Quando ele fala que uma garota não tem honra e ela dá de ondas, assim, tipo. Que se dane a honra, eu quero sair daqui, mano.
Ele começa a pedir pra ela, desdiga o meu nome, desdiga o meu nome, né?
Retire. Essa parte, ele meio que implorando pra ela dizer o nome dele.
Eles continuaram naquela busca lá de saber quem provavelmente tentou atentar contra a vida do Tywin, é, gente? Aquele pessoal morto lá, é isso? É eles matando pra descobrir quem foi o traidor?
E se tem membros da Irmandade infiltrados também lá em Harrenhal e na própria guarda, né?
Eu tive a impressão que na série de TV eles colocaram a morte dele lá na conta da Irmandade, né? Então, isso não acontece no livro, mas eu fiquei com a sensação na série de que começou tudo isso porque eles imaginaram que a Irmandade teria infiltrada, né? Pelo menos foi o que deu a entender ali, né?
Sim. Aquele cara lá que ela tem uma hora que ela tá perguntando do Jack Rhaegar, ela encontra um cara assim com a cara meio marcada, né, por cicatrizes, e o cara chega e fala pra ela assim: olha aquela sem vergonha do Yoren. Cadê o seu espeto aí? Eu não falei que eu ia fuder você com espeto, que é uma coisa até chocante, né? Então, aquele cara era um dos caras que tava preso na carroça pra morrer?
Era, né? Ele mesmo.
Sim. Pode ir dentado.
Olha só.
Ele tem essa relação meio ruim aí com a Arya, justamente porque a Arya uma vez bateu nele, se não me engano. Ele tentou pegar a Arya pra alguma coisa, ela reagiu e bateu com ele num pedaço de pau, algo assim. É por isso que ele cita essa frase aí, né?
Mas, ironicamente, uma das vidas que a Arya tem direito de tomar é por ela ter também ajudado a salvar a vida daquele sujeito, né? Insuportável lá.
Nessa parte do livro, ela já tá com... Ela já conseguiu roubar um mapa de dentro dos aposentos lá, Lord Tywin, e ela sabe como chegar em Correio já, né? Então, no livro, ela já tá naquela vibe de tentar escapar de Harrenhal de qualquer maneira pra poder seguir pra Correio. Só que a série, ela deixou isso um tanto quanto vazia, né? Não teve isso na série de TV, não teve tempo de desenvolver isso, né? E aí é a chance que eles colocam na fuga dela. Inclusive, a fuga dela no livro é deveras muito mais interessante, né?
Eu senti aí falta nessa parte aí, que seria a sopa de Doninha, né? Que pra quem leu os livros sabe que a forma que a Arya escapa é totalmente diferente.
Deixa eu fazer uma pergunta, gente, por favor. Agora que você, que já, pelo jeito, modificou a maneira de fazer as coisas e não apareceu a tal sopa de Doninha, poxa, expliquem aí pra quem não leu o livro, e eu me coloco nesse meio, o que que é a sopa de Doninha, gente, por favor.
E deem a receita, por favor.
Por favor.
É assim, a sopa de Doninha vem do seguinte, porque nos livros a Arya, apelidada pelo Lord Bolton lá, de Doninha. E para escapar, eles fazem uma sopa bem quente e jogam nos guardas da prisão. E daí fica conhecido como sopa de Doninha.
Quando o castelo é tomado pelo outro lorde, né?
Tem
uma guarnição de soldados de um lorde que é fiel aos lobos, né? Que é o...
É o Rose Bolton?
Isso, Lorde Rose Bolton. O Rose Bolton tá preso numa masmorra, os soldados dele estão presos nessa masmorra. Então ela vai, pega uma... Ela agita tudo na cozinha, ela com o Jaqen H'ghar e mais alguns companheiros ali do Jaqen H'ghar, eles preparam uma sopa num momento de festa, lá no banquete que tava rolando, eles descem as masmorras e jogam a sopa em cima dos guardas que estavam tomando conta do Lord Rose Bolton, e nesse movimento a Arya consegue capturar Harrenhal de dentro pra fora. O Rose Bolton, ele escapa da masmorra com os soldados dele, toma Harrenhal de dentro pra fora, e aí Harrenhal começa a ser controlado pelo nosso queridíssimo Robb Stark por conta disso, né?
Que legal.
Desse movimento, né? Thank you.
Então é isso aí, nós retornamos para além da muralha. Um grupo de selvagens está conduzindo o Jon Snow e o Corin meia-mão até o acampamento do Mance, né? O Corin vai falando pro Jon que ele pode aproveitar essa oportunidade para tentar se infiltrar entre os selvagens e fala para ele: olha, meu amigo, um soldado nosso infiltrado ali dentro e trazendo informações pode valer mais do que 10 mil aqui fora. Então, né, você tá o... vai dar um jeito aí de conviver com o pessoal aí e trazer informações pra gente. Como maneira, né, de tentar convencer aí os selvagens de que o Jon pode, né, não tá mais fazendo o jogo totalmente da patrulha, eles resolvem fingir uma briga, né? Já começa a falar: seu traidor sem vergonha, você tá traindo seus irmãos por essa selvagem aí que não toma banho há 3 anos. Bom, enfim, não é exatamente isso que ele fala, mas eles começam, simulam uma briga pra ele ficar afastado da fila, né? E a nossa amiga Ygritte vai ficar cuidando dele, e um dos selvagens, que eu não lembro quem agora, ainda fala pra ela, olha, se o fulaninho aí ele tentar fugir, você pode capar, viu? Eu capo ele. Aí Ygritte fala: não, pode deixar que eu capo, se ele tentar fugir. Sim. E ela pensando: capo nada, né? Tô doida pra ver isso daí, como é que é funcionando, bem, enfim.
Nossa.
E tal. Mais pra frente, nós estaremos numa cena lá no Punho dos Primeiros Homens, em que a gente tem o Sam e os outros dois amigos dele, que eu não vou lembrar o nome agora, se vocês lembrarem pra mim.
Doloroso e Gren.
Isso. Eles estão cavando latrinas na neve e no gelo, né? Uma função muito legal, muito bacana, que eles já estão até comentando se essa não seria o pior trabalho do mundo, né? Eu acho que é pior do que secar gelo, com certeza. E enquanto eles estão ali, um deles sente que pegou, que no que estava cavando, bateu em alguma coisa que não é gelo, né? Fez um barulho diferente. Eles começaram a mexer, viram que tinham as inscrições. O Sam falou: olha, isso daí são símbolos dos primeiros homens. Abre isso daí que eu quero dar uma olhada. No que eles abrem, você tem um manto, né, da Patrulha da Noite, e dentro desse manto você tem algumas setas de vidro do dragão, né, que os antigos chamavam de obsidiana, não é isso?
Isso.
E tal, e um chifre também, daqueles chifres que você usa para sinalizador, né, e tal. E eles começam ali a discorrer sobre quem poderia ser o dono daquilo, quem deixou aquilo ali, tal, e é isso aí.
No livro essa cena ocorre diferente, essa parte aí deles encontrarem a vidro de dragão, né. É o Jon que encontra isso daí, e ele é levado até isso pelo fantasma. Eu achei foda isso aí porque eu tava na esperança de que fosse o tio do Jon, porque a gente, durante essa segunda temporada inteira, a gente esqueceu que ele existe. Uhum. E ele tá perdido pra lá da muralha. Fica aquele negócio, um vulto, e o fantasma persegue ele. Eu sempre achei que era do tio do Jon, que o tio do Jon tinha deixado isso daí pra ele.
Eu também pensei.
Escondido.
Inclusive naquela primeira cena do Senhor dos Ossos, que quando a Ygritte te menciona que o Jon é bastardo de Ned Stark, acho que é mais por causa do Benjen Stark, né? Que é o primeiro patrulheiro dos Corvos. Ele é famoso lá, pra lá na muralha.
E é o maior nariz de toda a Patrulha da Noite.
Não, eu tô com o Alisson, cara. Na hora que eu vi os caras descobrirem aquilo lá, eu falei: caraca, será que o Ben Stark tá vivo, né? E o caramba. Porque, meu, passou tanta coisa, né? E a gente esqueceu que eles saíram justamente por causa disso, né? Pra ver o que tava acontecendo, pra ir em resgate, o caramba, né?
Aparece um personagem novo no final do terceiro livro, que é o Mão Fria, certo? E dá tudo a entender que esse cara é o Benjen Stark.
Caraca. Tipo, Eu tinha outra teoria, Alisson, da conspiração, mas eu sei que não tem nada a ver, isso é totalmente especulação. Na hora que apareceu o cara mascarado, o Senhor dos Ossos, eu pensei assim: caraca, o cara tá mascarado, né? E tal, será que é o tio? Eu pensei nisso. Eu sei que não tem picas a ver, mas eu pensei.
Todo mundo queria o tio de volta, tava vendo o tio, até no esqueleto do He-Man tava vendo o tio.
Eu pensei que
era... porque é um personagem que foi esquecido, né? É um personagem que sumiu e nunca mais apareceu.
Não,
é
como eles procuram esse cara no livro 2, né? Puta que pariu, né? Sim.
É uma das razões deles terem partido pra...
Uhum.
Nessa expedição pra lá da muralha, foi pra procurar o Ben Stark, que ele nem é mencionado na série.
Sim.
E em Porto Real, a gente tem o Tyrion debruçado sobre um grande livro e lendo vários pergaminhos e discutindo com o Bronn sobre ele, o porquê dele não vestir o manto dourado, né? E nisso daí o Bronn fala que a capa só vai atrapalhar ele durante a batalha e que o Dourado também não é muito eficaz durante uma investida noturna. E que o Tyrion questiona o Bronn também sobre como eles podem defender Porto Real do ataque do Stannis. E o Bronn pergunta para eles qual é o livro que ele está lendo, que é um livro sobre o Grande Cerco de Westeros, do Arquimestre...
O Arquimestre é nome impronunciável, né?
É.
Eles até têm a discussão na cena, né? Como é que se pronuncia, sim, essa porra desse nome, né? Nem eles sabem.
Apareceu até a gente aqui. Exatamente. Discutindo o nome dos personagens. Bom.
Quando eu vi isso, eu lembrei da gente gravando. Mas aí chegou Varys e confirma que a pronúncia do Bronn é que estava certo. E nisso dá para você perceber que o Bronn também não é tão ignorante quanto a gente pensa. Que ele é bem mais que um assassino.
Eu não sei, Alisson. Eu fiquei com a impressão diametralmente oposta da sua. Deu a impressão que o Bronn achava que se pronunciava de um jeito. E quando o Varys se junta lá no trio, o Varys dá um pouco de razão lá pro Tyrion, né? Que o Tyrion até faz aquela cara de assim, pô, tá vendo? Falei que era assim que se falava o nome do cara, né? Mas o legal da cena é você ver o caráter do Bronn, né? Que é bem... Ele é bem bronco e bem... Tem um objetivo muito... Ele é muito focado e muito bronco, né? Tipo, é um cara que tem as suas formas de ver o mundo e não vai mudar tão cedo.
É isso. Eu, inclusive, achei estranho o Tyrion pedindo ajuda pro Bronn, né? Porque o Bronn... Cabeçudo, o Bronn não sabe de nada. Se eu fosse apontar um erro, essa temporada pra mim tá. Eu tô gostando dessa temporada, mas se fosse apontar um erro deles, pra mim seria esse: essa questão do Tyrion planejando as coisas. O segundo livro é um livro dele e ele não foi muito bem mostrado nessa temporada. Aquela coisa do xerife novo chegando na cidade não foi muito bem explorada.
É. O legal, assim, que eu vejo na presença do Bronn ali é porque o Tyrion ele se sente um tanto quanto afastado, né, das táticas. E ele sente que o Bronn, por ser um guerreiro, né, muito habilidoso, que o Bronn já provou isso várias vezes, ele achou que o Bronn tivesse algum tipo de conhecimento tático ou técnico que pudesse ajudar ele no momento, né? Sim. Por isso que ele faz essas consultas ao Bronn, creio eu, né?
É, eu ia até falar isso, porque eu lembro que começou uma discussão entre eles, né, e o Tyrion cobrando dele por que ele não utiliza o manto dourado, e ele explicando que na verdade isso daí é uma coisa que deixa ele mais visível, né, e tal. E recordar aquela a luta, que é a maneira como ele se conhece, lá no Ninho da Águia, né? Porque é justamente essa facilidade de locomoção e o fato do Bronn não querer esse monte de acessórios, né, que os cavaleiros têm, que faz ele ganhar, né? Fora a inteligência, né? Então acho que foi mais meio pra reforçar mesmo o quanto esse personagem é foda, né? O Bronn, né? O quanto ele pode. É o Tyrion pode contar com ele, né? Isso é muito legal.
Isso fica latente aí no futuro também. Várias vezes o Tyrion vai ver o Bronn como o homem de confiança dele mesmo, a mão direita dele mesmo, né?
É que depois, quando o Varys entra na cena e eles começam a conversar a respeito do Bronn ter dado um jeito de acabar com os ladrões, né, da cidade, já prevendo a futura atuação deles negativa durante um cerco, eu acho que o Bronn, ele sabe, ele não falou pro Tyrion na hora e tudo, mas ele sabe muito bem como se portar durante um cerco. Ele não entregou ainda que ele sabe o que fazer e que ele tá mais preparado do que parece. Talvez ele não saiba o que fazer em relação ao ataque dos navios, né, mas como comandar um cerco e a resistência a um cerco, eu acho que ele sabe muito bem.
Cara, e isso leva a gente de novo pra corrente, né, porque se essa corrente não aparecer no próximo domingo, cara, vai ser uma decepção, porque, cara, a corrente é uma parte genial, inclusive até ajuda no desenvolvimento do próprio Sr. Davos, né, o Cavaleiro das Cebolas, né, para que a história do Sir Davos venha desenvolver no futuro, tem que ter a corrente, né? Porque vai ter uma série de coisas que ocorrem, que eu não vou citar aqui para não dar spoiler, mas se não tiver a corrente, pô, eu vou ficar com gosto de decepção, sim. Eu já fiquei um pouco com gosto de decepção pela falta da sopa de Doninha. Achei que tinha que ter. Agora, a corrente eu não vou perdoar, não. Se não tiver corrente, eu vou espinafrar.
Vai xingar muito no Twitter?
Vou xingar muito no Twitter, vai ser uma puta falta de sacanagem se não tiver corrente.
Então, Então, agora a gente vai para uma cena bem interessante de uma atriz que eu não sou exatamente muito fã, mas não deixa de ser uma conversa interessante. A gente vai ter o Tyrion e a Cersei, né? Eles estão almoçando e tudo, né? Estão sendo servidos por aquele funcionário com um nome muito engraçado, que é o Podrick, né? E tal, e a Cersei começa a falar sobre isso, sobre vingança, né, e tal, e a maneira como ela quer se vingar do Tyrion por ele ter mandado a filha dela embora, e além de tudo querer colocar o Joffrey, porque pelo que eu entendi ele quer que o Joffrey também participe da hora da batalha, né, e ela sabe que isso daí é morte pro filho dela, né, e tal. Aí ela fala que quer se vingar dele, ela já tem uma maneira de se vingar dele, e começa toda aquela conversa cheia de subterfúgios, né, e tal. A certo momento ela começa a sorrir, né, e pergunta pra ele assim, fala assim, eu tenho uma maneira de te atingir, né. Assim, aí ele pergunta, pô, qual a maneira? Descobrimos a sua prostituta. Aí gera aquela tensão, né, pelo menos da minha parte, gerou uma grande tensão, né. A gente pensou, pô, caramba, alguém já foi buzinar pra ela sobre a Shai, né. Mas aí quando ela manda entrar a prostituta, os guardas mandaram entrar com a prostituta, quem que é a prostituta? É a Ross, né? E ela ainda fala um pouco antes assim, ela ficou meio ferida, meio machucada e tal, mas o tempo pode curar, não sei o que, vai depender tudo de como é que vai, o que você vai poder fazer pra mim, né, e tal, vai ser uma troca e tal, e a gente vê que a Ross se deu muito, muito mal. Então, aí ele finge muito bem, né, ele é um ótimo ator, inclusive o personagem dele atua muito bem, isso é muito gostoso da gente ver, né, e tal, na hora que ele vê a Ross, ele chega pra ela, olha, seja corajosa, eu vou libertar você e tudo, e, né, e a gente pensando, puta, Tyrion wins, né, e tal, e... e assim, e ou seja, a Cersei dando aqueles sorrisos todos lá, pensando, agora eu fiz ele se dar muito mal, né, porque logo depois dessa conversa, e quando ele se retira, ele sai correndo, né, e ele vai pros aposentos onde tá a Shai, né, e começa a chamá-la, né, e ela aparece, ele fala pra ela assim, você tá linda, né, e tal, e fala pra ela assim, fala, olha, tem muita gente querendo me fazer mal, né, e ela fala assim, não vou deixar essas pessoas te fazerem mal, né, ele faz ela confirmar pra ele o quanto ele é importante pra ela também, né, e ela fala assim, você é meu e eu sou sua, né, e é uma cena, gente, mas tão bonita, tão bonita.
Excelente cena da Lena Headey, adoro falar mal dela, mas ela tava excepcional nessa cena.
Ah, é, vixi.
É, quando ela não precisa fazer o meio termo, quando ela tá de malvada mesmo, ela fica muito bem. Nessa cena ela tava excelente. E, só que a Cersei é uma anta mesmo, né? Não adianta, é uma besta. E mesmo quando ela acha que deu um passo à frente, ela tá dando dois passos atrás, né? Coitada da Royce, né? Mas a Royce também não tem escolha, né? Porque se ela souber que a Royce não é quem ela tá achando que ela é, ela vai se tornar dispensável, vai matar também na hora.
Do mesmo jeito, né?
Então, então ela tem que fazer o jogo do Tyrion também, ficar na dela, né? E o Tyrion arrumou, né, um subterfúgio perfeito pra rainha não descobrir quem é a verdadeira Shay, né?
Sim. Não, também deixa evidência que a rainha tem péssimos fofoqueiros, né, gente? Trabalharam, sim, muito mal pra ela.
Se é que ela não deduziu isso da cabeça dela, que era a Rose, né?
Não,
era...
não, eu queria falar essa parte interessante pra gente ver como a CC, ela tá aos poucos ela tá ficando doida mesmo, né? Porque é uma coisa que ela cria da cabeça dela, ela, tipo, ela espanca a prostituta, porque o irmão dela mandou a filha dela pra Dorne pra proteger a menina e porque ele planeja matar o rei. O que ele tava falando pra ela ali, antes disso, era coisa lógica, que o rei tem que lutar, né?
Na verdade, essa coisa de puxar da cabeça dela é com relação ao fato do Tyrion querer fazer algum mal aos filhos dela. O Tyrion nunca teve nenhuma intenção de machucar o Tommen, nem a Myrcella, e até mesmo o Joffrey. Ele nunca teve intenção em machucar eles. Essa é a parte que sai da cabeça da Cersei mesmo. Agora, com relação à prostituta do não ser a Shai que tá ali, ser um, digamos assim, uma distração, né? É o próprio Varys, é a atuação do Varys, né? Uhum. O Varys é que, pelo menos no livro, isso é colocado sutilmente, que o Varys é que fez esse favor pro Tyrion, né? Tipo assim, de dar a prostituta errada, né? E eu não sei, porque eu não, como eu já disse, eu só li até a metade do livro 3. Então eu não sei o que vai acontecer no futuro. Então,
teve um dedo do Varys nisso, mas na verdade no livro a prostituta não é a Rose. A Rose não existe. Aí pra quem tava reclamando da utilidade da Rose...
Mas é uma outra prostituta também, porque no livro o que acontece é o seguinte, a Shai, ela não fica, ela tem um tempo que ela não fica.
É um
fica na fortaleza. Isso. Ela não fica na Fortaleza Vermelha. Ela fica fora, num prostíbulo que é fora da Fortaleza Vermelha. Pro Tyrion poder chegar a ela, ele vai num prostíbulo de luxo, entra no quarto de uma prostituta muito conhecida de lá. Nesse quarto dessa prostituta tem um túnel secreto que leva até a casa onde a Shai tá hospedada, digamos assim. Então, quando os informantes da Cersei vão nessa prostituta, eles vão nessa prostituta diferente, é o quarto onde o Tyrion entrava. Então, o que acontece? É uma coisa assim, meio sorte, meio intervenção do Varys, mas é uma coisa que não conseguiu ser colocada na série, porque seria mais uma locação, mais história pra contar, mais tempo pra ser colocado.
Então ele fez uma desinformação, então foi ele que falou, mas indicou a prostituta errada, é isso? Então?
Na verdade ele nem falou, ele é que bolou essa coisa do Tyrion não ter acesso direto a Shai, ele ter que passar por outro lugar, e pelo fato de passar por outro lugar, criar essa cortina de fumaça, digamos assim, né?
Despista.
E essa cortina de fumaça foi o que salvou a Shai. O Varys com certeza vai cobrar isso do Tyrion no futuro, né? Porque ninguém faz nada de graça no Game of Thrones, né? Eu tô esperando, eu só li até o livro 3, mas eu tenho quase certeza que um dia o Varys vai cobrar essa conta aí, cara.
A gente vai ter também uma cena aí, que é a cena do Robb, né, conversando com o Rose, né, o Rose Bolton, é isso, né, sobre isso, a falta de notícias lá do norte, né, e eles estão falando assim, poxa, o Rose precisa comandar o filho dele para atacar lá em Winterfell, né, o bastardo dele, ele até comenta, né, e proteger qualquer homem de ferro que se renda, né, menos o Theon Greyjoy, né, e tal, ele deixa bem claro, menos o Theon Greyjoy porque é um traidor, né, e depois dessa conversa aí, quem entra lá para procurá-lo? A Thalisa, né? E aí vai ter uma conversa, ela vai falar assim sobre a história da vida dela, que ela poderia ser uma dama da corte, que só ia tocar harpa e tal, né? Que ela tinha uma vida assim, muito mais fútil, né? E até que ela conta um incidente que aconteceu. Ela fala assim, olha, eu estava com uma amiga, né, conversando, eu e meu irmão, nós fomos nadar num rio, e quando nós fomos procurá-lo, ele tinha sumido, vimos que ele tinha se afogado, né? Eles se desesperaram e tudo. E ela relata esse caso aí do tal de escravo com uma tatuagem de peixe, né? Que indica que ele é um pescador, né? Que empurra ela de lado, e ela deixa isso bem claro, ela fala assim, olha, se você empurrar uma pessoa de alto gabarito de lado, isso é a morte, né, para um escravo, né? E o escravo pratica ali a ressuscitação, né, na frente dela, e o irmão dela acaba voltando a si, né? E a partir dali ela resolveu mudar de vida, né? Ela falou assim, eu vou tratar de salvar as pessoas, né?
Inclusive é nesse momento que a gente descobre que o Robb é tarado por enfermeira, né? Porque na hora que a mulher se revela enfermeira nata, ele fala, caralho, eu te amo, para tudo, né? Para o mundo que eu quero te comer, né?
Que nem aquele personagem do Animaniacs, né? Que ficava, enfermeira!
Olá, enfermeira!
O Robb Stark levanta e fala, alô, enfermeira, é agora!
Então, mas aí acaba tendo a primeira cena dele, assim, e uma cena que é interessante, que normalmente as cenas de sexo em Game of Thrones são cenas assim, mas como é que eu posso dizer? Não tem muito romance, né, nas cenas, né? Raramente são cenas de descarga sexual ou de...
É, uma parada mais gangbang, né?
Isso.
Não é uma coisa romântica, é uma coisa de filme pornô mesmo, né?
Isso, a dele não. A dele foi uma cena que visivelmente foi uma cena de paixão, né, e tal, né, de carinho. Foi bonita a cena. O que vocês acharam desses relatos da Thalisa, gente? Que eu tô aqui pensando comigo, será que ela é uma grande mentirosa, essa pilantra?
Olha, eu só tenho uma coisa pra dizer sobre essa cena toda. Eu fiquei no começo achando que a Thalisa não valeria o Robb correr o risco de perder a aliança com os Freys, né? Mas só que quando ela entra na tenda e dá um sorriso, até eu me apaixonei aqui, olhando pela TV.
Olha!
Eu fiquei com inveja do Robb, porque ela tem um sorriso, deu um sorriso muito lindo lá. Eu chorei nela. Quero casar.
Tu largava o teu reinado, né, o Alisson?
Eu largava, eu vendia tudo, eu entregava o meu reino, abria os portões, poderiam vir, levar, saquear, mas eu queria ficar com ela.
Que se foda a ponte dos Frey, né?
Que se foda os Frey.
A Arya, né? A cena anterior dela, ela disse o nome do Jaqen, fez um acordo com ele que ela só retiraria o nome dele se ele ajudasse ela a fugir. E aí ele pede pra ela e os amigos se encontrarem no portão de Rhaen à meia-noite. E aí essa cena mostra justamente isso. Que eles se encontrando no portão de Rhaen, esperando pelo Jaqen, quando na verdade o Jaqen já fez todo o serviço, né? Os soldados já estavam todos mortos. E aí ele simplesmente hesita um pouco, mas depois a área, como sempre, miserável, toma coragem e sai na frente. E aí eles encontram o portão aberto, os soldados mortos e fogem de Hyrule. Eu não sei se nessa parte, eu vou ter que esperar o próximo episódio pra ver se eles fugiram realmente. Porque, de acordo com o fato do livro, que eu não vou falar agora, tem coisa pra acontecer em Hyrule ainda que ainda não apareceu. E aí só o próximo capítulo pra gente ver se ela fugiu.
Inclusive, mesmo. Até a saída dela de Hyrule é meio patética, né? Porque no livro, assim, eu sei que o pessoal vai falar, mas é série de televisão e tal. Mas no livro a Arya mata, né?
Mata o soldado.
A Arya vai lá e mata um soldado, né? Então.
Tem a questão da moeda também, que é importante.
É, né? Exatamente, a moeda lá.
É, quem lê o livro sabe o quê.
Tem várias questões aí que são fundamentais pro desenvolvimento do personagem da Arya, né? Que a série pulou miseravelmente, né? Vamos ver aí o que, que a HBO vai fazer pra frente, mas dado o episódio que nós estamos e que o próximo episódio vai ser porradaria lá na Água Negra, acho que a HBO vai ficar devendo aí, hein?
É isso, a Arya é uma personagem que ela adquire uma certa frieza, e na série acho que eles não mostraram isso. Inclusive no livro 3 tem uma cena muito importante. Eu não vou falar não, porque senão vou dar spoiler, pular pra outra cena. Tem a cena dos Stannis, né, com Davos, que ficaram desaparecidos aí, vários capítulos, 2, 3 capítulos, parece. E aí a gente encontra ele já no barco a caminho de Porto Real, já prestes a chegar a Porto Real e começar o massacre dele. Eles conversam sobre o passado, né, o Circo a Ponta Tempestade, que foi durante a rebelião do Rei Robert, quando o Stannis estava defendendo o castelo que é sede da Casa Baratheon, que é a Ponta Tempestade, dos soldados de Mace Tyrell, que é da Campina. E aí eles estavam lá cercados com 500, ele, Stannis e mais 500 homens, parece, dentro do castelo, sem nada pra comer. Ele comenta que teve que comer os cavalos, os gatos, os cachorros, até que o Davos chegasse com...
Você esqueceu os ratos, né? Ele foi fazer, verdade, ele foi fazendo a música da velha, afiar o avesso. Ele começa com o bicho grande e vai descendo pros bichos pequenos. Primeiro comemos cavalo, depois comemos gato, depois comemos cachorro, depois comemos rato. E a velha afiar.
E por último comemos cebola.
É, depois
não, eu achei interessante que ele falou assim, não tinha só cebola, tinha umas carnes secas, tinha não sei o que, né?
Também achei essa parte meio esquisita. Sim, beleza. Aí o cara mostra a gratidão que ele tem pelo Davos por causa desse episódio, a admiração que ele tem pelo Davos pelo fato dos outros senhores que servem a ele desdenharem do Davos, né? Por ele ter nascimento baixo. E o fato do Davos, ele, ao invés de tomar aquele título de Cavaleiro da Cebola como ofensa, ele adotou esse título, né? Quando ele foi tornado Lorde, ele adotou a cebola como símbolo da casa dele. E aí o Stannis, ele mostra essa admiração que ele tem pelo Davos por causa disso e acaba revelando os planos dele, né? Caso ele vença a batalha, tornar o Davos mão do rei dele.
E o Davos vai ser a primeira mão do rei sem dedos, né?
Bom, primeira mão do rei, quase sem mão.
É, vai ser a primeira mão defeituosa do rei, né? Mas o lance dessa cena aí é que ela vem pagar uma dívida antiga da série, né? Essa relação que o Davos tinha com o Stannis, ela foi muito bem explicada no livro, mas ela foi totalmente jogada na série, né? Isso. Então, pagou-se uma dívida histórica. E explicar de onde veio toda essa confiança que o Stannis devota no Davos, né?
Uhum. Antes tarde do que nunca, né?
O Davos já tinha dito pro filho, né, porque que ele admirava tanto o Stannis, né, mas estava faltando realmente o Stannis verbalizar o motivo da admiração e do respeito que ele tem pelo Davos e do perdão também, né, que ele concedeu ao Davos, né.
O personagem, o Davos, ele é um personagem de uma humildade, né, gente, é tipo assim, de uma aceitação que fala do que as pessoas comentam sobre ele com desprezo, porque o pai dele era um catador, ou seja, as mãos dele fedem e tal, e ele não fala isso com raiva, né, gente? É um personagem que eu tenho uma admiração, entendeu? Por ser um personagem que passa por cima das coisas, assim. Só, e em comparação com Stannis, né? Porque justamente o Davos é um cara que ele passa por cima das coisas e releva, né? Vamos dizer assim, ele não esquece as origens dele, mas ele não fica se amargurando com isso pra sempre, né? Já o Stannis é o total oposto dele, né, caramba? É o cara que é amarguradíssimo, entendeu? Com raiva de tudo e chegando a ficar cego, né? por conta da amargura, né?
Nos livros mostra muito isso, que quando o Davos está conversando com o Stannis, ele segura os dedos dele, porque ele guarda os dedos no, numa sacolinha que fica pendurada no pescoço, que é pra ele sempre lembrar de quem ele era e do que ele é agora, né? Tipo, essa confiança que Stannis depositou nele. O Stannis julgou ele, porém, pelos crimes de pirataria, porém depois deu confiança para ele por ter ajudado, né? Então o Stannis é justo e o Davos carrega esses dedos como lembrança disso, da justiça do Stannis perante a ele.
É, e essa coisa da a Angélica falou dele não guardar mágoa, inclusive ele deixa até isso na piadinha que ele faz, né? Que ele diz que os dedos dele são uma espécie de amuleto da sorte dele, né? Que foram esses dedos que mudaram a sorte dele, né? Que ele deixou de ser um cara qualquer, um contramodista qualquer, pra virar um mão do Lorde, né?
Sim, sensacional, né?
Retornamos para Porto Real, em que o Joffrey aparece em toda a sua pompa e circunstância, né, com traje de gala muito bonito, vermelho assim, muito bom gosto, enfim. O tio, né, o Tyrion tá lembrando a ele que eles estão ali esperando vir um cerco, né, que o Stannis está chegando, essas coisas todas, e ele puxa a adagazinha dele de brinquedo e fala, olha, eu vou fazer um sorriso vermelho de uma orelha a outra do Stannis com essa adaga. E o Tyrion até fala, nossa, ele deve estar com medo disso, rapaz, impressionante.
O Tyrion até dá aquela zoada, né, como ele deve estar com medo.
Uhum. Né? E aí ele começa a puxar a conversa com o Varys, né? E aí o Varys fala, porque você tá indo bem como mão, viu? Você gosta do jogo, você joga bem. E ele fala, realmente, eu quero continuar vivo, né? Essas coisas assim, meu pai me colocou pra tomar conta quando eu cheguei na idade adulta, né? A minha irmã foi rainha muito cedo, o meu tio foi o Jaime, né, foi o cara mais jovem a participar da Guarda Real, com esse 171 dele, e eu fui cuidar dos esgotos da cidade, né, muito bem, de Castle Rock. E deu certo, porque a água se mantinha no nível bom, o cocô não subia pra casa de ninguém, então até que eu fui bem, né. Ele pensou, nunca pensei que eu ia chegar onde eu tô, ser mão do rei, ter poder, né, e tá nessa sinuca de bico aqui, preso aqui, com esse cerco chegando e tudo mais. E no meio da conversa, o Varys, né, lembra pra ele o seguinte, olha, meu amigo, tudo bem, a gente tá aqui pensando no Stannis, como é que a gente vai fazer e tudo, só que é o seguinte, você sabe que a Daenerys está viva? O Tyrion, e ela tem 3 dragões e quando eles crescerem, eles vão tocar fogo nisso aqui tudo, como é que a gente vai fazer? Aí o Tyrion fala, deixa eu pensar no Stannis por enquanto, depois a gente pensa nos dragões e na menina e tudo mais, e tem aquela discussão a respeito dos deuses, que o deus do sol quer que todo mundo morra queimado, o deus do mar quer que o pessoal morra afogado, né? O deus do ácido quer que o pessoal morra derretido, e o Tyrion pergunta, né, se não tem um deus aí dos peitos e do vinho, e ele fala que o Varys tem lá, numa ilha lá, que a gente... E o Tyrion fala, vamos para lá imediatamente, né? Sair dessa chateação aqui, dessa tensão, e vamos ver um pouco de tetas e vinho, né? Como se o Tyrion já não tivesse visto tetas e vinho suficiente na vida, né? Bom, é isso aí.
Eu acho que tetas e vinho nunca são suficientes, né?
Acho que essa cena foi boa, ela serviu mais para compensar a falta dos diálogos entre o Tyrion e o Varys também, né? Porque eles, das melhores duplas assim, do livro, na minha opinião, é o Tyrion e o Varys, e pra compensar meio que essa falta dele, porque nos capítulos que se passaram, ou a gente viu o Tyrion, ou a gente viu o Varys, às vezes a gente viu os dois, mas foi muito pouco isso. E serve também como introdução pra próxima cena, que é a cena da Daenerys, né? E com aquele eunuco também, aquele cara, na moral, se eu visse aquele cara na rua, eu não ia acreditar que ele tem pau, não, porque aquele cara é muito engraçado, né? Todo aquele jeito empoado do que o Martin faz questão sempre de citar nos livros, aquele cara é o Varys, na moral. Os dois personagens que eu acho que são mais característicos com o que a gente vê no livro, assim, mesmo, que mais batem, assim, são eles dois, um dos mais fiéis.
Tem um comentário pra fazer ali sobre a última parte, sobre essas ilhas de verão, né? Tipo, não é um spoiler, porque eu também não li, mas eu sei que isso aí vai fazer sentido, essa frase, só no quinto livro. Dessa passagem do Tyrion e do Varys falando sobre as ilhas de verão.
Interessante.
Eles vão tirar férias.
E em Quarte, Daenerys está lá ainda se escondendo dos homens do Shar-Shandaxo e evitando ir à Casa dos Imortais, né? Com o medo do mago Piat-Pri poder estar preparando uma cilada para ela. E nisso daí a gente também vê a discussão com o Ser Jorah, que jura que nunca vai abandonar ela e que protege, que jura proteger ela e servir. E eu acho que é isso, uma passagenzinha muito rápida, que só pra falar que a Daenerys apareceu aí. Eu acho que nessa cena, na minha opinião, não teve muita coisa importante, mas isso daí vamos ver nos dois últimos episódios, né? O que irá acontecer.
Eu acho que a cena mostra uma coisa interessante. Porque assim, quando ela tá conversando com o Sor Jorah, o que que ele fala pra ela, né? Que ela fica falando, são meus filhos, eu não posso deixar eles pra trás pra ir pro barco que você arrumou. Aí ele vira pra ela e fala assim, olha aqui, você não é a mãe dos dragões, apesar do que eles falam ainda. Você não é a mãe dos dragões, não são seus filhos, né? Meu, isso mostra mais um traço dela que faz ela parecer cada vez mais com o irmão dela, o Viserys, cara. É o discurso do louco, se vocês pararem pra pensar, entendeu? Parece que a criatura tá aos poucos enlouquecendo.
São os filhos que ela nunca teve, ela são palavras dela mesmo. Porque acho que isso não ficou muito claro na série, porque no livro o Martin faz questão de deixar claro que é por causa ela perdeu o primeiro filho dela e por causa disso ela...
Ela tá estéreo, né? Ela tá estéreo, ela fala.
Tá estéreo, e aí por causa disso ela meio que toma os dragões como se fossem o filho que ela perdeu.
Aquela coisa tipo, a mulher perde o filho, aí pega o cãozinho acaba virando o filho dela, né? O filho substituto, né? É, acho que os dragões fazem um pouco esse papel, né? E uma coisa que corrobora um pouco com o que a Angélica falou aí em relação ao enlouquecimento lento e gradual da Daenerys, é o fato dela citar lá, mas vem cá, e a minha magia, como é que fica? A mulher já tá achando que faz magia, sacou? Porque ela entrou lá no fogo e tirou os dragões de lá, ela já tá se achando a bruxa, né? Então, tipo, pô, e a minha magia, como é que fica? Eu também tenho magia, entendeu? Então isso leva a crer também que ela já tá começando, os pinos dela estão começando a afrouxar.
Isso faz alguma referência ao comentário que teve, se eu não me engano, no último, sobre a loucura dos Targaryens?
Provavelmente,
que
né?
Que tá afetando ela já também?
É. Toda vez que o Targaryen nasce, os deuses jogam cara ou coroa, algo assim.
Ah. A loucura dos Targaryen é relativa ao incesto, né? Que é aquele lance do sangue de irmão, né? Cruzando, tem não sei tantos por cento de nascer um doidinho, né? Então é por aí, né?
É possibilidade, né?
Tá duro de aguentar a Daenerys, viu? Com essa megalomania que ela tá desenvolvendo, né? E tal. Eu não sei se a atriz também não tá segurando o personagem como poderia, né? E outra coisa, vocês não briguem comigo, mas na hora que ela começou a alisar o rosto do Sor Jorah, eu juro que eu pensei que ela ia perguntar se ele nunca mais ia fazer a barba. Né?
Então, a gente volta lá pra Winterfell, né? E em Winterfell, o Theon tá conversando lá com o Dagmer sobre isso, né? Sobre os corpos, né? Ele quer que os corpos sejam enterrados. Mas o Dagmer fala pra ele assim que é melhor manter eles lá, né? Porque eles estão deixando uma mensagem, né? E enquanto eles vão andando, conversando, né? O Dagmer pergunta pra ele o que que ele tem nessa bolsa que ele tá segurando. E ele revela, assim, que é o ouro que ele quer dar pro fazendeiro, né? Sei lá, pra ajudar nos problemas pelo que ele tá passando, né? Entenda-se como esses problemas ele ter queimado os filhos do cara, né? Então, aí ele diz assim que, pô, mas esse agricultor aí já é coisa passada e tal, né? Já era, então. Aí, enquanto isso, a gente vê que o Mestre Lúin tá chegando. Aí ele escuta, né, os dois conversando, e ele olha pro lado e vê que a Osha tá com alguns pães e tá entrando pra dentro de uma cripta, né? Aí ele segue ela e a gente logo depois, a gente vê a conversa que ele tá tendo com a Osha. Que ela fala o que que ela fez, né? Ela resolveu se esconder lá e quando ela chegou, viu que ele tinha matado as duas crianças. E estava falando que eram os dois, né? Que era o Rickon e o Bran. E eles estavam lá conversando, o Mestre Lúin pede pra ela fazer silêncio, né? Fala, silêncio, ele não pode saber porque ele vai sofrer muito se ele saber isso que aconteceu. E aí, logo em seguida, a cena fecha, mostrando que o Bran, na verdade, escutou o que eles conversaram, né? Que ele tá lá triste escutando, né? É mais um sofrimento aí pra esse menino, né? Que já é um menino tão sensível. Termina o episódio dessa maneira, assim, que eu achei uma maneira bem triste, gente, de saber que ele vai carregar mais esse fardo aí, né? Um menino tão jovem, né?
Bom, eu achei que o episódio fechou mal, assim. Eu não gostei da cena final. Até porque todas aquelas minhas críticas ao Theon Greyjoy voltaram com força total, né? Apareceu de novo lá o capetinha no ombro esquerdo dele, mandando, não enterra ninguém não, deixa esses moleque aí, porque o Theon Greyjoy já tava todo suavezinho, não, vamos enterrar, tadinho, dá lá 100 moedas de ouro pro coitado do fazendeiro. Aí o capetinha dele, do ombro esquerdo, não, vai dar dinheiro nenhum pra esse cara, não. Se quiser, se esse cara te encher muito de saco, tu mata ele. Sabe, o Theon... Cara, Theon não é o Theon, infelizmente, desculpa aí. Não consigo gostar do Theon, da forma como ele está adaptando. achei muito fraco. E até a forma como a Osha aparece lá dentro, né? Tipo, tá lá o Theon Greyjoy falando com o capetinha dele lá do ombro esquerdo, aí aparece uma Osha cheia de pão, assim, pra qualquer um ver, entendeu? A mulher que tava sendo procurada, sei lá, teoricamente, uma hora atrás, a mulher tá cheia de pão ali pra qualquer um ver, mexe Luin ver, entendeu? Eu achei a cena mal construído o final, né? Bem mal construído.
Não, é porque eu queria lembrar que o Winterfell ainda é dos Stark, né? E tem muita gente ali que é leal. Eles, então, certamente a Osha teve ajuda pra ficar ali. Aqueles pães ali. Sim. Aquele pessoal que viu ela não vai dizer nada pra Theon.
Não, mas de qualquer maneira, ela andando ali de cara limpa no meio de todo mundo, no meio dos guardas. O Theon Greyjoy tava, tipo, 2-3 metros dela, cara. Inclusive, eles enquadram a cena, tá enquadrado o Luin e a Osha e o Greyjoy quase do lado do Luin, sabe? Eu não achei a cena bem montada, não. Achei a cena mal montada. É, o dilema do Bran é até interessante, o dilema que a Angélica botou aí, dele perceber, mas achei o final foi caído, o final não foi bom, não.
Acho que pra um episódio que antecede Blackwater, podia ter um final mais, sei lá, dando uma espécie de introdução à batalha, mas eu gostei da cena. Pra acalmar o pessoal, né, que não leu o livro e que tava achando que o Bran e o Rickon estavam mortos. Porque o que eu achei que na série eles deixaram muito mais explícito que... Não foram, na verdade, não eram os Stark ali, e sim os órfãos, do que no livro. No livro, algumas pessoas chegaram a questionar mesmo o fato de ter sido o Bran e o Rickon. Na série ficou meio que bem claro.
Talvez o que tenha quebrado o prazer da cena pra mim seja justamente o fato de eu já saber que aquilo ali era tudo um embuste do Greyjoy. Mas o que me desagrada muito na cena é o Greyjoy se apresentando mais uma vez como aquele cara bonzinho que faz as coisas porque tá... Ah, porque eu tenho que fazer... E a culpa nunca é dele, a culpa é sempre de alguém que manda ele fazer as maldades, entendeu? E isso, toda vez que isso acontece, eu vou me desagradar, não vai ter jeito, cara.
Porque essa coisa do suspense aí, de se tinham sido mortos ou não o Rickon e o Bran, é o seguinte, isso não funcionou. Até porque... quem assiste prestar o mínimo de atenção vai sentir falta deles terem encontrado os meninos, matado, mas cadê o Hodor, a Osha e os lobos? Então, desde o início ficou meio claro que não eram eles. A série não precisava ter mostrado agora, né, que na verdade realmente não eram os dois. Se eles tivessem segurado mais um pouco, poderia até ter sido criada uma dúvida. Os roteiristas nem se preocuparam em tentar realmente criar essa dúvida, né? Portanto, acabou sendo um pouco meio que perda de tempo tudo isso, né? Enfim, dentro de uma série que já tá até meio corrida, né?
Então é isso aí, né, galera? Tudo discutido, tudo conversado. Então acho que chegamos ao final desse episódio, o episódio número 8 do Game of Thrones, o Prince of Winterfell. Queria agradecer a todos os presentes aqui que ajudaram a construir esse episódio, que ficou muito bom. Então eu vou começar aqui pelo Alisson. Fala aí, Alisson. Dá os seus agradecimentos aí, as suas considerações finais e nota.
Nesse episódio foi, como a gente já comentou, um episódio que foi ali só pra encher linguiça, foi aquele negócio calmo antes do quebra-pau que vai vir, dos episódios mesmo, que eu acho que todo mundo que lê os livros estavam esperando pra ver, e foi bom, gostei. Uma coisa que eu percebi nesse episódio que... Pra mim, antes não fazia sentido essa mudança de personagens, assim, é que personagens que não têm muito sentido nos livros, né, aparecem pouco, estão ali só pra completar a mesma história, eles mudaram mesmo, que é o caso da Thalissa, que no livro ela é outra personagem, que eu acho que ela vai ser a Thalissa de Volantes o resto da série. Também temos ali o caso da Ross. Nos livros é outra prostituta que interpreta esse papel. Mas assim, no mais, esse episódio eu gostei bastante, então vou lá com 9 pães da Osha.
Valeu, valeu, valeu. E aí, aproveitar agora, agradecer também ao Rafael Bacelar, o nosso querido velho urso do Game of Thrones BR.
Prazer estar aqui com vocês, discutindo o episódio. E é isso aí, foi muito bom. E continue acompanhando aí, Blackwater, próximo capítulo, né? Que na verdade, a parte mais interessante do The Prince of Winterfell foi o promo do Blackwater depois. Me deixou mais empolgado. Mas no geral, gostei do episódio e... foi isso, mano. Serviu pra, de certa forma, fechar a história pra dar passagem à batalha agora, que de fato vai ser uma das partes mais importantes do livro agora, vai ser mostrada na série, que é esse capítulo aí. Vamos esperar pra ver se vai corresponder às expectativas. Minha nota do episódio... 8 punhais de obsidiana.
Maneiro. Roubou minha nota. Marcos Noriega, nosso querido anão da espada grande, mente afiada. Uhum. Bote sua mente afiada para trabalhar aí e diga pra gente aí considerações finais e nota para esse episódio de Game of Thrones.
Muito bem, como acho que o pessoal já falou antes, é um episódio que chegou para tapar alguns buracos, concluir algumas coisas, não deixou de apresentar alguns ganchos novos também e tal, um episódio com menos ação, mais diálogos e tudo. Enfim, mas aquele padrão de qualidade, né, da série se manteve, tanto na fotografia quanto no andamento das coisas. Como eu não gostei do final do episódio também, vou concordar com o Tremen e tal. Mas, no geral, eu daria o seguinte: 8 minhoquinhas de anão que não são tão pequenas assim.
Excelente. E vou deixar por último a nossa queridíssima Lady de Winterfell, amiga íntima de Brienne de Tarth, nossa querida Angélica Helles.
Pois é, eu gostei do episódio, gente. Salvo alguma outra coisa assim que talvez, como todo mundo falou, talvez esteja mais pra preencher alguns espaços, né? Já que é um episódio claramente de transição. Mas eu gostei muito das cenas românticas, assim. Não tive, assim, um aspecto de comparação do livro, infelizmente, mas eu achei bem interessante, gostei. Eu tô muito, muito ansiosa, minha gente, porque não sei se vocês sabem, o próximo episódio é o dirigido pelo Neil Marshall, né? O Marcos. Oba. É o diretor do Centurion, gente. Um filme sensacional com Michael Fassbender, cara. Genial.
Escrito pelo Martin. Eu acho que o público vai lembrar mais, Angélica, talvez até mais do Abismo do Medo do que do Centurion, né?
Pois é, o Doomsday, né, também, né, tem outro filme desse diretor chamado Doomsday, mas eu sei que eu achei muito interessante, gostei sim do episódio, não vou dar a nota máxima pra ele não, mas eu acho aí que ele tá valendo aí, vai, 7 anões que cuidam dos esgotos.
Excelente. E para finalizar, vou eu, o Tremen do Podtrash, e gostaria de dizer que o episódio não foi assim das minhas expectativas. Acho que esse foi mais um episódio de construção para o episódio que é o episódio que todo mundo quer ver de verdade, que é o próximo, né? Como todo mundo citou aí, o nosso querido direção Megalovax foda, escrito pelo R. Martin, retratando talvez a batalha mais interessante até o livro 3, né? E esse foi um episódio que o melhor, como acho que foi o Rafael que citou, não sei se foi o Rafael ou o Alisson, o melhor do episódio foi o trailer do episódio seguinte, né? Então, quando o melhor do episódio é o trailer do episódio seguinte, a gente não pode dar nota alta pra um episódio desse, né? Achei que o episódio fechou mal, não gostei do final do episódio, vi algumas coisinhas que me irritaram bastante, chegou a ponto de ser tedioso em algumas partes do episódio, tudo dentro daquele contexto do Game of Thrones, né? Então eu vou dar 7 correntes que o Tyrion há de construir até o final da batalha.
Olá.
Hein, eu posso ser cara de pau?
Pode, seja.
Eu quero mudar a minha nota.
Pode. Pode sim, pode sim.
Ah, então eu quero dar... Eu vou dar 9 passagens para as Ilhas de Verão.
Aê!
Então é isso aí, galera. Terminado mais um episódio de Game of Thrones. Vamos lá agora para os agradecimentos aí, essa galera bacana que ajudou a gente a fazer esse conteúdo de qualidade aí, que toda semana tá vindo pra vocês. Primeiro, agradecer a presença do Alisson Diego, nosso querido amigo do podcast, Estação Podcast, o nosso tapa-buraco oficial. Fala aí, Alisson, manda o teu jabá aí.
Então, quem quiser escutar a gente falando merda aí, achando que sabe alguma coisa, é só acessar lá estaçãopodcast.com.br. E essa semana aí a gente tá com mais um podcast sobre Vingadores. A gente já tinha feito 2, né? Agora fomos pro terceiro só pra finalizar com as observações, as nossas impressões sobre o filme. E é isso aí, acessem aí, muito obrigado pelo convite.
Vocês estão falando um Vingador de cada vez, pô? Já tô no terceiro, daqui a pouco tá chegando no Hulk já.
É que a gente tem um pequeno problema com síntese. A gente não sabe dar síntese das coisas. Então a gente contou 5 filmes, né? E depois voltamos pra falar do filme dos Vingadores mesmo.
Maneiro, muito bom, muito bom. E também gostaria de agradecer aqui ao Rafael Barcelar, do excelente blog Game of Thrones BR, melhor conteúdo aí de Game of Thrones em língua portuguesa. Manda teu recado aí, Rafael.
E aí, galera, agradecer mais uma vez a presença aqui e a oportunidade de estar participando disso com vocês e pedir pra galera continuar acompanhando a gente aí, cobertura completa dessa reta final da série, e é isso. Seguir a gente, www.gameofthronesbr.com.
Muito bom. E aí, Noriega, vai querer dar o papo aí do Cine Masmorra pra galera?
Então, acessem o Cine Masmorra, onde a gente tem esse maravilhoso podcast do Guerra dos Tronos, né? Tem os podcasts temáticos, Masmorra Classic, o Cine Masmorra cada vez melhor e agora com Ekio.
É
só isso.
E para finalizar, aquela pessoa que todos nós na internet amamos, a nossa Lady, que dá a oportunidade de todos virem aqui falar sobre Game of Thrones e vários assuntos interessantes sobre cinema alternativo, de uma forma inteligente e criativa, a nossa queridíssima Angélica. Manda aí, Angélica.
Pô, eu agradeço, eu tô lisonjeada aí por tantos elogios e tô achando que eu tenho que me substituir pelo Treme, que ele é um ótimo host, viu? Maravilhoso. Mas então, eu quero agradecer a todos aí que nos escutaram, lembrar que nós temos muito conteúdo aí fora Game of Thrones, né? Lembrar também que no post tem um link pra doação, caso o pessoal quiser nos ajudar a manutenção do site. E que tem muita coisa nova vindo por aí, né, Marcos? Tem resenhas de livros, né, que estamos preparando aí. Vai ter novidades aí que estamos aprontando aí pros ouvintes aí do Cine Masmorra.
Em breve, mais resenhas de livros e quadrinhos no site, viu?
Aguardo ansiosamente.
Obrigadíssima, gente. Valeu.
Muito obrigado aí, galera. E vamos todos agora esperar a Batalha da Água Negra. Todo mundo prepare o seu fogo vivo, porque o fogo cairá do céu e o bagulho vai ficar doido.